Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui, pessoal, para falar de um tema que eu estou devendo para vocês faz tempo. O que é o Mami, afinal? De onde é que vocês tiraram esse nome? Por que que vocês se chamam o Mami? E o que é o Mami? É uma palavra que vocês inventaram? Não é. Eu já fiz post sobre isso, mas assim, quando a gente começou o Instagram, então eu estou devendo esse assunto e hoje eu vim falar desse assunto de um jeito bem profissional, com uma pessoa que entende tudo disso, que é a doutora Ellen Bea Barros Maluli. Ela é graduada em farmácia e bioquímica, ela tem especialização em toxicologia analítica e mestrado em farmacologia e é doutora em ciência dos alimentos. Então, se tem alguém que entende de alimentos, gostos, é a doutora Ellen. Doutora Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Eu que agradeço aí a oportunidade, Nath. Acho que ainda mais falar de umami, né, em um canal sobre umami vai ser assim mais legal ainda, né, mais saboroso ainda, mais saborosa essa nossa conversa.
Exatamente, porque apesar da gente gostar muito de tudo que tem umami, nós não somos especializados em alimentos para falar com tanta propriedade. Eu posso até tentar, eu sempre tento explicar o que é umami rapidinho, em uma frase, mas assim, para entrar fundo no assunto mesmo, somente com uma pessoa especializada como você. Então, antes da gente entrar no nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho e qual é a relação desse trabalho com o umami.
Olha só que interessante, né? A vida acaba levando a gente para vários caminhos, né, Nath? Eu sou farmacêutica de formação, como você já comentou ali, né? Fiz especialização na área de toxicologia, mestrado em farmacologia. Quando eu estava indo para o doutorado, eu conheci um professor da engenharia de alimentos da Unicamp, o professor Félix. E o professor Félix, ele me convidou para trabalhar com realçadores de sabor na época, mas na área de toxicologia, que era a minha especialidade, né? Sempre foi a minha especialidade, a área de toxicologia, de segurança de alimentos, né? E ele me convidou para trabalhar aí com os realçadores de sabor. E, felizmente, né, nessa minha pesquisa na Unicamp, eu verifiquei, né, consegui provar que os realçadores de sabor são seguros. Inclusive, eu trabalhei com animais diabéticos, enfim. E aí, nesse tempo aí que eu estava finalizando o doutorado já, a Ajinomoto do Brasil me convidou para fazer uma consultoria para eles. A princípio, era uma consultoria voltada para a área de segurança de aditivos alimentares, mas depois isso se transformou. Por quê? Porque houve a felicidade, no caso, né? Nós conhecemos um pessoal do Japão que eles já tinham um site chamado Mami Information Center e eles queriam muito que esse site, na verdade, fosse divulgado no, na América Latina, mas de uma outra maneira, né? Então nós criamos aí o Comitê Umami. Inclusive nós temos um portal, nós temos redes sociais também, tudo voltado para quê? Para a divulgação do quinto bolso, para falar o que é umami, como que você sente umami naturalmente nos alimentos. Então, sempre pensando também em não falar em marcas, nada, né? O objetivo é a gente falar de ciência, né? A divulgação científica sobre esse gosto que é tão peculiar, tão. A gente acha que a gente não sente, que a gente não sabe o que é, mas ele está aí no nosso dia a dia, em todas, praticamente todas as nossas refeições, né? Então, a gente acabou criando aí conteúdos, né? Todos de fundo científico, pesquisas que já foram publicadas, para mostrar aí os benefícios desse gosto, como que a gente pode sentir, enfim, tudo isso. E aí eu entrei, né, também nesse grupo aí para fazer essa divulgação, e aí eu acabei mudando totalmente de área de trabalho. Hoje eu trabalho com sensorial, com análise sensorial, inclusive até abril, agora eu vou finalizar o meu mandato junto com a Associação Brasileira de Ciências Sensoriais. Vou sair da presidência, na verdade, para a diretoria financeira, mas assim, estamos nessa linha hoje, então eu trabalho com essa área de ciências sensoriais. Então é isso.
Bacana. Bastante coisa. Ó, então, a Ellen já deu um pouquinho de spoiler aqui, já falou rapidamente o que é, mas ela vai entrar mais a fundo. O umami é um gosto, assim como a gente tem o doce, o salgado, o azedo e o amargo, a gente tem o umami, mas ele não é um gosto muito conhecido porque ele é muito recente, né? Ele foi reconhecido pela comunidade científica muito recentemente. Então, vamos começar. Na verdade, antes de começar, deixa eu só explicar para o pessoal rapidinho, que sempre me pergunta por que a gente chama o umami de umami, de onde é que a gente tirou essa ideia. Primeiro, a Ellen vai falar bastante disso aqui nesse episódio, mas eu já vou adiantando que os alimentos que têm umami são os meus favoritos. Então, quando ela começar a explicar para vocês que alimentos são esses, vocês vão concordar comigo. Os meus favoritos têm umami, com certeza. Dois, que umami é uma palavra muito gostosa de falar, uma palavra que eu acho que tem uma fonética muito boa. E três, umami não tem tradução, é uma palavra japonesa, né? Se eu não estou enganada. É uma palavra japonesa, mas ela se chama umami no Brasil, se chama umami em inglês, em francês, em italiano, em qualquer língua é umami. Então, é uma palavra sem barreira linguística. Então, a gente achou muito legal isso e decidiu usar essa palavra como o nome do nosso portal, né? Para quem pergunta sobre o MAG, MAG é de magazine, de revista. É mais porque não existia o domínio para a gente registrar só umami, obviamente. Então, a gente registrou umami, MAG, mas vocês nos conhecem como umami, né? Então, tá. Então, vamos começar a falar de umami. O que é o gosto umami e como é que ele foi descoberto e quando ele foi reconhecido? Aliás, como funciona esse processo entre descobrir uma coisa e ela ser reconhecida, assim, em questão de gosto, né?
Olha, isso é bem interessante, essa pergunta. Vamos até começar, Nath, falando como você começou sobre a palavra, né? A palavra que é de origem japonesa, ela é bem interessante porque ela quer dizer, né, gosto, mi quer dizer gosto, e o mai quer dizer saboroso, delicioso. Mas para vir, né, para o Ocidente, não existia uma tradução, porque a palavra sabor, né, delícia, já existia. Então, por isso que ela é realmente uma palavra universal. E quando o Kiko Naikeda, na verdade, que identificou pela primeira vez esse gostinho numa sopa chamada kombu dashi, que é uma sopa que os japoneses consomem muito, feito com uma alga, kombu, e com peixe bonito seco, ele experimentava e falava, não é doce, não é salgado. Ele falava, é diferente, tem alguma coisa diferente aqui, que não estou sentindo os outros quatro gostos. E ele chamou de umami por conta disso, ele falou, é saboroso, né? É delicioso, então é umami. Então ele batizou esse gostinho como umami, mas isso foi lá em 1908. E aí o que ele fez, né? Ele foi verificar o que tinha naquela alga. E ele viu que essa alga era muito rica em glutamato, que é um aminoácido. O que é um aminoácido? Os tijolinhos que constroem proteínas, né? Mas essa alga, ela tinha uma quantidade muito grande desse glutamato livre. E por isso que a gente sente o umami. Então, o glutamato, ele tem que estar livre da proteína, né? Ali no alimento soltinho, né? Que a gente fala. E aí, depois de muitos anos mesmo, quando surgiram as técnicas de biologia molecular, para a gente conseguir identificar os genes, quem são realmente as proteínas, né? É que realmente se confirmou que o umami é um gosto. Por quê? Porque as nossas papilas gustativas estão cheias de proteínas, que nós chamamos de receptores, às vezes é um pouco complexo, né, de se falar nisso, mas, na verdade, o receptor é como se fosse uma fechadura, aí o glutamato é a chave e vai entrar ali em contato com esse receptor na língua. E eles descobriram que esses receptores estavam espalhados ali na nossa língua, um pouco no palato, né? E assim foi identificado e se confirmou que o umami é um gosto básico. Então, ele se liga aos receptores da nossa, das nossas papilas gustativas, presente nas nossas papilas gustativas. Diferente de um aroma, por exemplo, que entra em contato com os receptores ali do trato olfatório, né? Como você experimenta muito vinho, né? Você sabe muito sobre isso. Diferente do olfato, então, são receptores presentes na boca e no palato. Então, é essa diferença entre gosto, né? Por isso que a gente chama de gosto, que se refere ao sentido do paladar, e difere do sabor, que depende de outros sentidos, depende do olfato, da visão, da audição, do tato, né? Então, tudo isso envolve aí essa ciência do paladar, né? Então, para a gente ver o quanto é complexo, né?
Eu acho que isso é muito interessante. A Ellen aqui já acabou de dar uma boa dica para diferenciar o que, que é gosto e o que, que é sabor. Geralmente, quando a gente está gripado, a gente está com o nariz entupido, a gente diz que não está sentindo gosto das coisas. Na verdade, o que a gente está sentindo é o sabor, né? Porque ele depende também do nosso olfato. O gosto é a sensação, é essa coisa mais tátil dos receptores da boca, né? Da língua, enfim.
Uhum. Até a gente tem uma diferenciação, ali é interessante quando a gente fala dessa parte de ciências sensoriais, né? Na nossa boca a gente tem dois sentidos, o tato e o paladar. Então, no tato a gente vai sentir a temperatura, né? Quente, frio, a viscosidade, a aspereza, né, a sensação mecânica. Então, isso quando a gente fala desse sentido do tato, dessas sensações, a gente está se referindo ao tato. Já a sensação de paladar é doce, salgado, amargo, azedo, umano.
Perfeito. Eu já comecei falando errado aqui no podcast, né? Falei tato, fui tentar falar bonito, acabei errando, mas é assim que a gente aprende, tá tudo certo. Aliás, deixa eu te dar uma dúvida também. A picância também é uma sensação tátil, né? Não é?
Exatamente.
Olha, acertei uma.
Olha que legal. Ótimo. A picância é bem interessante, porque o tato, a gente fala que ele é um sentido múltiplo, né? Que na verdade ele pode ser tanto o sentido químico como físico. Então ele pode receber substâncias químicas, como no caso da capsaicina da pimenta, do mentol, né? Que aí dá aquela sensação de frio, ou um sentido físico, no caso aí da temperatura, da aspereza, né? Aí você entra mais no físico. É bem legal, né? Ciência sensorial é maravilhoso.
Eu acho que a coisa mais difícil é quando a gente tenta, pelo menos para mim, quando eu tento explicar o gosto umami, é explicar a sensação, porque a gente está muito habituado a sentir isso é doce, isso é salgado. Agora, o azedo e o amargo ali, algumas pessoas ainda travam um pouquinho, mas a gente já é mais simples, né? O limão a gente sente simples. Agora, o umami, eu sempre ouço, e eu às vezes me pego pensando, me parece uma coisa que é um pouco doce, um pouco salgada, mas não é doce nem salgada, é uma coisa difícil de explicar. Então, agora facilita para a gente. Como é que a gente percebe o umami? Qual é a sensação do umami? Como é que a gente reconhece o gosto umami nos alimentos?
Olha só que legal. A gente só vai reconhecer os gostos e os sabores experimentando. Então, não tem outro jeito, né? Eu acho que o pessoal mandou, né, para vocês um kitzinho dos 5 gostos, né, para vocês experimentarem. Então, quando vocês forem experimentar o queijo, por exemplo, o queijo parmesão, no caso, que ele é muito rico em glutamato, o que a gente faz? A gente coloca o queijo na boca, só que qual é o primeiro gosto que você sente quando come um queijo?
Agora eu tô com medo de responder, porque não sei se vou responder certo. Porque é justamente isso, o parmesão é realmente o queijo onde eu sei que eu tô provando umami. Mas a gente, eu sei que ali tem muitas outras coisas, então a gente nunca tem certeza no que eu estou sentindo exatamente. Então, por favor, responde por mim essa sentido da saia justa.
Vamos lá! Então, quando a gente experimenta um queijo parmesão, por exemplo, você vai sentir o salgado. É o primeiro, é o gosto de impacto, né? Porque um queijo parmesão ele é muito... E aí você vai mastigando, vai, e engole esse queijo, e aí vai vindo o que na sua boca? Uma sensação de salivação, que é provocada pelo salgado também, né? Aquela sensação da gordura, que hoje já existem hipóteses, inclusive, que a gordura também é um gosto básico, mas ainda é uma hipótese, ainda estão estudando, mas vai passar essa sensação de gordura e sua boca vai começar a salivar. Depois de alguns minutinhos, você vai sentir o quê? Uma permanência daquele queijo na boca, né? Um realce do queijo, na verdade, e um prolongamento do sabor e um aumento maior ainda da salivação. É esse o gosto humano.
É esse que fica no finalzinho, assim, então.
No final, na verdade, ele vai se misturando ali, mas é que depois de alguns minutinhos, você ainda lembra que comeu queijo, você ainda se lembra do queijo. É essa a principal característica, né? O prolongamento do sabor do alimento. E eu gosto de dar o exemplo do tomate também, né? Tomatinho cereja, por exemplo. Ele é muito, quanto mais avermelhado, mais humano. Mas um tomatinho cereja, você vai esperar o quê? A sensação, a leve sensação de dulçor passar, também a sensação de acidez, e depois de alguns minutinhos vem aquele estalo, você lembra que comeu tomate, aquela salivação intensa e aquela sensação de prolongamento, esse é o humano.
Perfeito. A Ellen estava falando sobre um kit que a gente recebeu. Espero que estejam ouvindo este episódio logo na sexta-feira, assim que a gente lançar. Mas, se vocês estiverem ouvindo neste dia mesmo, na sexta-feira, corram para os nossos stories, porque eu vou postar, assim que eu colocar o episódio no ar, eu vou publicar nos stories esse kit, que é um kit muito lindo. A gente recebeu uma camiseta linda com os gostos, doce, salgado, azedo, amargo e umami, e uma caixinha com alimentos que representam cada um dos gostos. Então, aqui no amargo tem chocolate 70% cacau, no azedo tem cranberry passa, que eu, aliás, não lembro se já comi isso na minha vida, então já fiquei bem curiosa. No doce tem uma bala de banana, no salgado amendoim japonês e no umami o queijo parmesão, que a gente vinha falando agora. Então, já que a gente está falando de alimentos, e a gente acabou de falar do tomate e do parmesão, quais são os outros alimentos mais comuns, assim, no nosso dia a dia, que a gente encontra esse gosto, esse gosto gostoso?
Gostinho saboroso, né? Então, a gente tem, olha, são vários, né? Principalmente carnes, né? Carnes em geral, então, frango, carne de vaca, carne de porco, frutos do mar, todos têm umami, todos têm ali aquela presença de glutamato e também outras substâncias ali, né, que também promovem o umami, que são chamados de nucleotídeos. É um pouco complexo de falar nisso, mas acho que é interessante. Hoje em dia, né, a gente fala tanto de ciência, fala tanto nome difícil, né? Então, eu acho que as pessoas estão mais antenadas nisso. Nucleotídeos, na verdade, fazem parte do nosso DNA, né? Então, a gente tem o inosinato e o guanilato também presentes, principalmente nas carnes. No caso do guanilato, a gente tem cogumelos. Cogumelos, principalmente o shiitake, é riquíssimo em umami. E toda essa variedade de cogumelos também, né? Então, quem for principalmente vegetarianos aí, né, ou veganos, o sabor do cogumelo, que é praticamente, né, um sabor que ele é muito complexo também por conta dos aromas que ele libera, mas ele é riquíssimo em umami. Delicioso também, né? Muito bom.
Perfeito.
O cogumelo. que mais? Nossa, mas tem muita, olha, coisa, milho, né? Milho é um alimento, é, milho e ervilha também são exemplos muito legais. Milho, eu amo milho, né? Tudo que for de milho, uma
eu
sopa
adoro
de milho
também.
Chegar ao inverno. Super umami, milho é super umami.
Eu não sei se foi, quando a gente criou o portal, eu procurei bastante informação sobre o umami, porque para mim ele também era uma novidade naquela época, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado nada. E aí dei uma lida em algumas matérias, em algumas coisas, e encontrei coisas como, geralmente a gente consegue... E aí me corrige se eu estiver errado. Na verdade, eu não estou aqui perguntando, tá? Que, por exemplo, no caso dos cogumelos, a gente sente esse gosto quando a gente dá mais aquela salteadinha nele, que ele libera mais esse gosto. É, outra coisa que eu tinha lido também, que o tomate, quando a gente coloca, faz ele... Como que se chama? Como é que é aquele...
Tomate seco.
Não era nem seco. Confi, nossa, me fugiu a palavra. Tomate confi, a gente sente mais acentuado ainda esse gosto, é verdade? Por quê? No processo?
Sente. É no processamento, né? Quanto mais você concentra, né, ou seca alguma coisa, você está concentrando substâncias, né? Então, eles acabam se juntando, assim, como que eu posso dizer? Se concentrando mesmo, aí você sente mais, porque geralmente... O glutamato, no caso, ele é muito solúvel em água. Então, o tomate maduro ali, ele tem bastante água, né? Então, o glutamato está espalhado ali naquela água. Quando você seca, ele vai se concentrar mais. Então, por isso que ele tem você sente um pouco mais, né? Ou no tomate confit, ou no tomate seco também, né? Ele tem um pouquinho mais, mas por conta dele... Está fora da água, né? Você tirou a água do alimento
e
concentrou o gosto ali.
Perfeito. É, para quem está nos ouvindo.
Deu vontade agora, hein?
Deu vontade, né? Eu vou confitar. Na verdade, isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer quando eu vejo que o tomate está começando a ficar tristinho na geladeira, assim, que ele está começando a ficar murchinho. É a hora de jogar um monte de azeite e tempero e colocar no forno e fazer confit, que é uma delícia. E para quem já fez o curso W7 nível 1, que é um curso de vinhos, uma certificação de vinhos, nesse curso sempre tem uma parte que é a parte de harmonização, que a gente treina, eu sou professora desse curso, a gente treina os alunos degustando vários vinhos com alguns gostos diferentes e alguns sabores. Não é nem sabores, né? Mas daí entra a picância, que não é exatamente um sabor, é uma sensação tátil, estou aprendendo muitas coisas. Mas a gente tem ali limão, a gente leva um chocolate, a gente leva algumas coisas desse tipo. E para provar o umami, a gente leva o glutamato monossódico em como se fosse um pozinho, um cristal, né? Porque é muito difícil fazer, como uma coisa muito nova, que nem você falou antes, né? Para reconhecer, a gente tem que conhecer. Então, é muito difícil levar o alimento, levar um tomate e dizer, vocês estão sentindo o umami? Porque sente muitas outras coisas. E tem esse pozinho. Isso, se alguém tiver curiosidade de provar, encontra para comprar em algum lugar, para provar o umami separado, assim, do resto?
Bom, Nath, então a gente sempre fala, né, que o açúcar, por exemplo, o açúcar puro está para o gosto doce. O sal, para o salgado, né? E, por exemplo, uma cafeína está para o gosto amargo, mas a gente nunca vai encontrar uma cafeína pura ali, né, para comprar. O ácido cítrico, por exemplo, está para o gosto azedo. E o glutamato monossódico está para o gosto umami. Então, é o gosto umami, entre aspas, puro. Por que entre aspas eu estou te falando, né? Porque o que vai acontecer? Quando você coloca esse glutamato monossódico em solução, ele tem algumas moléculas de sódio também. Então, o glutamato ele vai entrar em contato com a fechadura dele ali para o gosto umami, já o sal vai entrar em contato com o receptor, o canal ali iônico que a gente fala do sal. Então, por isso que a gente vai ter uma leve sensação de salgado também, né? Então, ele não é O umami puro, 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 ele tem, também tem um pouquinho, uma leve sensação de salgado. E para comprar, né, a gente tem aí uma marca, lógico, principal aí no mercado, então não sei se a gente pode falar aqui
pode
sobre
falar,
marcas,
pode falar.
Né? Pode, então, assim, a gente tem o Ajinomoto, né, que é aquele vidrinho que tem uma tampinha vermelha. Então, ele tem o glutamato monossódico ali. Inclusive, você pode temperar muitos alimentos com esse glutamato monossódico. Então, você está adicionando umami. Assim como você adiciona um pouco de sal, você também pode adicionar umami ali na sua preparação.
Perfeito. Aliás, o Ajinomoto é um tempero que antigamente todo mundo tinha bastante em casa, colocava sempre na comida, e tem aquela, na época eu nem sabia o que era umami, né? E aquele gostinho tão, olha, eu não consigo parar de rir quando cada vez que eu falo um gostinho gostoso, mas é difícil.
É, um gostinho saboroso mesmo.
É difícil falar. Mas dá essa sensação, só que realmente sempre dá uma sensação de salgado junto, então no início é bem complicado de identificar o que é umami, porque a sensação é que o umami é uma coisa salgada, mas não é, só um outro gosto que vem junto. Perfeito, e agora vamos falar um pouquinho do umami nos vinhos. A gente encontra o gosto umami no vinho?
Olha que interessante, né? A gente tem, sim, glutamato no vinho. Ah, já foram feitas algumas pesquisas. Mas por que a gente não sente umami no vinho? Né? Por que é tão difícil? Ah, porque o vinho ele também tem outras substâncias, né? Principalmente os taninos, e também substâncias ácidas, né? Isso vai depender do tipo de vinho, que eles vão como se eles mascarassem ali, né, o umami. E por isso que a gente não sente. E outra, né, a concentração de glutamato nesse vinho também é muito pequena, perto de outros alimentos. Mas a gente tem sim. Agora, o mais interessante de se falar em vinho é o que a gente chama, né, de food pairing, né, ou pareamento dos alimentos, que é essa harmonização, essa combinação entre alimentos que contêm umami e vinho. Por isso que quando a gente fala de harmonização de vinho, né, a gente usa ali carnes, queijo. Por que queijo combina tanto com vinho, será, né? Ah, e isso tem aí um segredinho bem interessante, né? Inclusive um estudo científico publicado na Austrália quis realmente verificar como o que importava nesse pareamento, o que acontecia na nossa boca quando a gente tomava vinho com queijo. Podemos contar?
Por favor.
Historinha?
Por favor, conta pra gente.
Olha que legal, né? Então, quando a gente está tomando vinho, principalmente vinhos com mais taninos, né? Vinhos mais concentrados, o que vai acontecer na nossa boca, né? Lógico, as sensações de um pouco de acidez, também de dulçor, dependendo do vinho, né? Mas o tanino ali, esses vinhos mais concentrados, eles vão ser muito potentes. E se a gente der continuidade nessas tomadas de vinho, o que vai acontecer com a nossa boca? Ela vai secar, porque o vinho, ele tem a característica principal dele, é de adstringência, né? E o que é a adstringência? A adstringência é uma sensação tátil. Quando as moléculas ali do vinho, né, os taninos do vinho estão entrando em contato ali com as proteínas da nossa saliva, e essa saliva vai fazer o quê? Precipitar e gerar uma arenosidade ali na nossa boca. Isso é a adstringência. E essa areinha ali que está na boca vai dar aquela sensação mecânica ali de tato, né? Só que o que vai começar a acontecer? A gente vai começar a ficar cansado daquela sensação. Por isso que a gente vai lá e pega alguma coisa para comer, né? A maioria das vezes. E quando você pega um queijo, a salivação não vai aumentar?
Com certeza.
Do gosto umami, né? O umami, ele aumenta muito a salivação, prolonga o sabor do vinho. Então, você vai tomar esse vinho e, ao invés dos taninos entrarem em contato com a sua saliva, ele vai entrar em contato com o quê? Com a proteína do queijo, primeiro, né? E aí você vai fazer com que essa salivação aumente mais. E o sabor, os aromas ali do vinho vão ficar mais diluídos nessa saliva. E aí você vai sentir uma sensação agradável, diferente, uma mistura do aroma do queijo com os aromas do vinho, né? Que são aromas ambos vindos, né, de fermentação. Então, você vai sentir aquela explosão deliciosa na boca, nas narinas ali, de prazer, né? Aquela sensação de prazer, aquela sensação gostosa, que você fala, nossa, quero mais um pouquinho, então, agora.
Olha como
você
é.
Vai apreciando.
Só narrando isso já tá me dando água na boca e eu tô com vontade de comer queijo com parmesão. Vinho com parmesão agora, porque são gostos muito... Gostos e sabores que a gente está muito habituado, principalmente quem bebe vinho, é muito comum o queijo acompanhar. São coisas que todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que ama, e só de ouvir falar já dá salivação. É muito doido essa coisa da sensação, né? Bom, já que a gente está falando então de queijos, existem milhares de tipos de queijos, e eles são muito diferentes. Alguns são mais adocicados, outros têm texturas muito diferentes. Alguns são muito maturados. Tem diferença entre eles com o nível de umami que a gente encontra nos queijos? Que queijos que a gente encontra mais umami? E se isso faz muita diferença na hora da harmonização? No sentido de queijos com mais umami harmonizam mais fácil ou queijos com menos umami harmonizam mais fácil?
Olha que pergunta difícil e linda também. Agradeço. Quando a gente fala de concentração de umami nos queijos, a gente sempre tem que pensar, não só em queijos, como também presunto, etc. A gente tem que pensar em maturação. Tudo que é mais maturado tem mais umami. E isso acontece porque durante o processamento também do queijo. Isso é bem legal, Nath. Porque o que que acontece? Como que a gente faz queijo, né? Um queijo branquinho ali, levinho. Você coloca a renina, que é uma enzima, né? Que vem do canal ali do boi, até esqueci o nome do rumen, né? Quando o ruminante, ele produz essa enzima, né? Que se chama renina. Então, o que acontece quando a gente está fazendo queijo, né? Nós colocamos uma enzima que se chama renina, e essa enzima ela vai quebrar a caseína, que é a proteína ali do queijo. E aí você salga esse queijo e vai deixar ele maturando lá por meses. Então, existem queijos que são maturados, inclusive, por anos. Então, você leva aí 12 meses. Você até tem, né, nas marcas de queijo, principalmente parmesão, ou um Primadona também, né, aquele queijo holandês, eles têm lá o tempo de maturação. E aí, o que que vai acontecer? Quanto mais maturado for, mais umami vai ser. Por quê? Porque algumas bactérias, elas vão crescer, bactérias benéficas ali, vão crescer nesse queijo, e vão liberar ácidos que vão quebrar mais ainda as proteínas. E lembra que eu falei para você, né, que o glutamato, que é aquele aminoácido, ele tem que estar solto para proporcionar ao umami, solto da proteína. Então, quanto mais glutamato livre você tiver no alimento, mais umami ele é. Por isso que os queijos mais maturados são mais umami. Enfim, então, quanto mais maturado, mais umami. Isso acontece também com presunto curado, né? Principalmente, então, aquele pata negra. Quanto mais curado, mais umami ele é, porque essas bactérias, elas estão produzindo ali substâncias que vão quebrando essa proteína, e o umami vai elevando, que é o glutamato, né? Então, por isso que os mais maturados são mais umami. E a questão da harmonização, né, que você comentou, geralmente, hoje em dia, a gente fala que não tem muita regra, né? Antigamente a gente colocava regra em tudo. Ah, não pode tomar vinho tinto com peixe, não tinha essa. Antigamente a gente colocava a regra em tudo, hoje não mais. Vai depender do quê? Tudo isso, do seu paladar, da sua cultura, né? das suas preferências alimentares. Então, não existe mais regra. Mas é óbvio, né, que a gente acaba em aulas, por exemplo, colocando um queijo mais maturado, um vinho mais forte, um vinho com mais tanino, mais concentrado, para dar aquela sensação ali que eu comentei com você. Ah, e um vinho mais leve, um vinho rosé, um vinho branco, com uma mussarela de búfalo, uma burrata, né, que vai dar aquela sensação de mais leveza. Enfim, mas as regras quem coloca, né, somos nós mesmos, né, somos e com as nossas experimentações.
Então, Ellen, quando a gente estudava vinho no passado, a gente usava muito o mapa da língua, em que parte da língua a gente sentia a acidez, nas laterais a gente sente acidez, na ponta a gente, no fundo a gente sente isso. E eu li que isso, na verdade, já foi por terra, né? Que não existe. Como é que funciona isso? Existe, não existe? Tem um lugar certo na língua para sentir cada gosto?
Olha que legal que é isso, Nath. Na verdade, não. A nossa língua, ela pode ser modulada, né? Esses nossos receptores ali, eles podem ser modulados conforme as nossas experimentações. E os receptores para os gostos básicos, eles estão espalhados em toda a nossa língua. Então, esse conceito que existia, de que a gente sentia o doce na ponta, o amargo no fundo, ele não existe mais. Por quê? Porque coloca uma substância, eu até brinco, né? Vamos colocar uma substância amarga ali no meio da língua. Você vai sentir amargo. E isso a gente vai modular conforme experimentações. Então, por exemplo, se a gente consome muito açúcar, a sua língua vai se acostumar ali com aquele gostinho. E aí, quando você coloca uma substância amarga na boca, a gente leva um susto, né? Essas nossas células falam assim, nossa, o que é isso que está chegando aqui que eu não estou acostumada? Então, por isso que a gente pode modular essas nossas sensibilidades a partir das nossas experimentações. Então, quanto mais a gente experimentar coisas, né, diferentes, gostos diferentes, achei muito legal quando você comentou, né, que no treinamento ali de vocês sensorial, você coloca uma gama ali de gostos, os 5 gostos, para as pessoas experimentarem, porque isso é extremamente importante, você precisa ter contato com todos os gostos e com uma variedade imensa, né, de aromas, para quê? Para que você possa dar aquele clique e dar ali a característica, né, falar o sabor realmente que você está sentindo. Então, isso é muito interessante. Mas mapa da língua, risca da história, né? Não existe. Isso já caiu por terra na década de 40, para você ter ideia, com algumas pesquisas que foram feitas com geneticistas, bem no início ali da genética, né, descoberta do DNA, etc., ali que eles começaram também a fazer pesquisas com o paladar e verificaram que realmente isso não existe. A gente pode sentir todos os gostos em toda a nossa língua.
Uma coisa que eu achei muito legal, você mencionou, come uma coisa docinha e depois coloca uma coisa amarga na boca e parece que a língua não vai aguentar. Isso é muito legal, porque a gente fala muito, quando vai falar de harmonização, vinho tal combina mais com prato tal, mas eu acho que antes de saber com que prato as coisas combinam, é bom entender por quê, o que, que a gente está falando. E essa brincadeira que a gente faz, né, com chocolate, com limão, etc., é justamente para entender que não é uma questão de certo e errado, é uma questão de o que, que um tipo de gosto pode fazer com um vinho que é mais ácido ou com um vinho que é menos ácido. E essa questão do doce com uma coisa amarga é bem legal, porque é muito simples de fazer. E eu sempre indico para quem nos ouve e quer aprender um pouco mais sobre harmonização, é fazer esse tipo de teste. Pegou um vinho. Primeiro entende que vinho é esse. Bom, esse vinho é um vinho tinto com bastante tanino, ou seja, ele tem uma tendência a ter um certo amargor. O que acontece se eu provar ele? Prove o vinho antes de colocar qualquer coisa na boca para saber como é que ele é. e aí depois provem com comidas diferentes para entender o que que uma comida doce faz com esse vinho, o que que uma comida amarga faz com esse vinho. Então, por exemplo, vocês agora está chegando a Páscoa, peguem um Cabernet Sauvignon, provem, comam um pedaço de chocolate e provem de novo. Vocês vão perceber que o Cabernet Sauvignon que estava ótimo vai ficar muito amargo, vai intensificar uma sensação, um amargor que era quase imperceptível, vai ficar super perceptível. É, quando a gente fala de acidez, por exemplo, quando a gente está tomando um vinho que é muito ácido, e aí é até uma dica, quem tem muita dificuldade de tolerância com acidez, eu sou uma pessoa com total tolerância para acidez, eu gosto de coisas que façam, que eu como e me deixo com careta, assim, ó. Eu adoro acidez, mas quem tem dificuldade, lembrem que não precisa descartar o vinho, eu não gosto desse vinho, não, talvez não esteja tomando vinho da forma mais adequada para ele. Se você, e um dos testes que a gente faz, né, quando a gente faz essa brincadeira, é pegar um vinho bem ácido, provar, chupar uma rodela de limão e provar de novo, para ver como a acidez baixa, porque quando a gente ingere uma coisa ácida, a acidez do vinho, ela dá uma suavizada, ela dá uma amenizada. Então, quem está com um vinho muito ácido, não sabe o que fazer, não está conseguindo tomar, come com a salada, aquela salada temperada, com vinagre, já vai facilitar, vai baixar um pouco a acidez. Assim como a gente fala do vinho que tem muito tanino, que é muito duro, e se a gente come com a carne, ele interage, né, com a fibra da carne, com a proteína da carne, eu já ia, a proteína, eu acho que é, né? Aí eu já entro na parte química demais. E o vinho já se torna mais palatável, mais agradável. Então, quando a gente fala de harmonização, não é uma questão de regra, é uma questão de entender a interação que o vinho tem com cada tipo de gosto. Então, a minha dica, gente, quando vocês quiserem entender isso, é procurar um alimento que seja doce, um que seja salgado, um que tenha umami, e aí é fácil, pega um parmesão e provem cada um deles com o vinho. Sempre provem o vinho antes, comam um alimento e provem depois e percebam o quanto o vinho mudou. Mudou como? Ele ficou mais leve? Ele ficou mais intenso? Ele parece mais alcoólico? Ele parece mais amargo? O que que aconteceu com esse vinho? Porque vai ter muita interação diferente. O salgado, geralmente, é um gosto que ajuda muito o vinho. É um gosto que briga pouco com o vinho. Ele fica muito gostoso. Então, esse exemplo de comer uma coisa doce e depois botar o amargo por cima e dar uma briga na boca, é perfeito. Façam isso com chocolate para vocês verem. O melhor vinho do mundo, seco, tinto, vai ficar provavelmente impalatável, né? Vai ficar muito ruim por causa do chocolate antes, porque essa briga do amargo, do doce com o amargo, vai deixar aquele amargo lá em cima. E aí tem muitas que são muito engraçadas, né? Quando a gente está falando, eu falei da acidez, o vinho é muito ácido, chupa uma rodela de limão e ele vai diminuir a acidez. Quando a gente está falando de amargo, já é o contrário. O amargo soma, intensifica. Então, um vinho que já está amargo com um feijão que é muito amargo, vai explodir de amargor tudo. Então, já não é muito bom. Então, essa é uma brincadeira muito boa de se fazer para testar, né? Para entender o que que... Mais do que saber se fica bom ou ruim, é entender o que acontece, que sensação que muda quando a gente ingere aquele alimento. Eu acho fascinante a brincadeira da harmonização por causa disso.
Olha, e você falou uma coisa muito legal, né? Essa questão do vinho ácido e, por exemplo, tomar geralmente um vinho branco mais ácido, né? E experimentar com ceviche, por exemplo. A gente fala isso que é na ciência sensorial, né? A gente fala que é o taste to taste. Então, você coloca os dois ácidos juntos. E realmente isso dá aquela sensação de leveza, ele vai reduzir a acidez de ambos, como você comentou, tanto do ceviche como do vinho. Então, esse taste é bem interessante, é um experimento muito legal. E eu adoro, né, esses exemplos, mas como você falou mesmo, tem que provar. É provar, 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 para que a gente possa... A aumentar ali a nossa biblioteca sensorial e poder apreciar cada vez mais esse mundo, né, que é tão rico e tão maravilhoso.
Exatamente. Quando a gente fala em harmonização, não quer dizer que aquela seja a regra e que aquela harmonização fica perfeita e que você vai gostar. Porque, por exemplo, eu acabei de falar que uma comida amarga com um vinho amargo, o amargor intensifica. Para muita gente, isso pode ser ruim, mas para quem tem alta tolerância com amargor, para quem gosta muito de amargor, isso é uma coisa boa. Por isso que a gente fala, essas regrinhas não são nem regras, são diretrizes. Ó, a gente vai entender que um vinho ácido com uma comida ácida, a acidez ela diminui um pouquinho a sensação. Uhum. É, quem gosta de acidez demais talvez se decepcione, talvez quisesse mais acidez.
Exato! Então, olha que engraçado, eu que sou... Ah, desculpa, eu que sou muito... Eu gosto muito de coisa amarga. E eu adoro chocolate muito amargo com vinho muito intenso. Para mim é uma combinação perfeita, mas é o que você falou, tem pessoas que não gostam, porque não realmente ele dá uma intensificada na boca. Agora, um chocolate muito doce realmente briga demais com o vinho. Agora, um chocolate mais amargo, esse que você recebeu aí no kit, talvez 70%, 80%, ele talvez dê uma combinação legal aí com vinho mais intenso. Eu gosto.
Aliás, essa é uma dica bem legal, né? Porque quando a gente pensa em harmonização, a gente sempre associa o chocolate a um vinho doce. E sim, quando o chocolate é um chocolate ao leite, que é um chocolate mais doce, vai ficar realmente melhor com vinho doce. Mas quando a gente está falando de chocolate amargo, a predominância ali não é a doçura, é o amargor. Então, a gente já não precisa pensar no vinho doce, inclusive, talvez nem fique tão gostoso assim. Tem uma harmonização que é bem... que a gente sempre fala, geralmente nessa época de Páscoa, e agora, coincidentemente, eu só estou pensando em chocolate. Então, que é vinhos tintos muito intensos, como Amarone, que é um vinho que tem um teor de amargor mais alto, que a gente... não sente tanto, porque ele fica um pouco disfarçado pelo álcool e pela doçura que ele tem também, mas é um vinho seco, tem um teor de amargor alto, fica perfeito com chocolate, não é um vinho de sobremesa com chocolate, é um vinho seco, fica ótimo. Por exemplo, e aí nessa hora que eu falo que a gente usa as coisas de harmonização como uma diretriz para entender o que vai acontecer, não necessariamente para dizer se você vai gostar ou não. Porque uma que a gente sabe bastante é que bebidas com muito álcool, ou vinhos mais alcoólicos, eles intensificam a picância. Então, alimentos picantes vão parecer muito mais picantes. Eu amo pimenta. Então, esse é o tipo de coisa, tipo, não funciona, entre aspas. Para mim, é maravilhoso, porque eu realmente adoro. E por isso que a gente sempre fala, não é regra, é uma diretriz. Se você gosta de coisa picante, comida picante com vinho alcoólico, você vai adorar. Quem não tem tolerância para picância, passa longe. Não toma vinho muito alcoólico com esse tipo, assim como a questão do amargor. Um vinho amargo com uma comida amarga vai ficar tudo mais amargo. Quem não gosta tem que fugir disso, quem gosta pode se jogar nisso. Então a gente sempre fala que são diretrizes para ajudar a entender a interação dos dois. Agora, quem vai decidir se aquilo é bom ou não é quem estiver comendo, né, e bebendo. E esse assunto, nossa, eu tô segurando aqui o kit, a sorte é que tem dois, porque eu já tô querendo comer e aí eu fotografo outro kit. Vou comer o kit do Thiago e deixo o meu guardado.
E por falar em Páscoa agora, né, vamos aproveitar aí o umami do bacalhau, dos peixes, né, da sardinha é muito umami, é um peixe barato, gostoso, fazer ela na grelha, e uma boa bacalhoada com bom vinho, aí vai ser,
e aí depois
a sexta-feira santa aí... tá chegando.
Come o bacalhau com o vinho, depois já abre o chocolate, já prova tudo, o vinho do bacalhau com o chocolate, para ver se funciona ou não. É, de todos os exercícios de vinho, de tudo que a gente estuda no vinho, essa é a parte mais gostosa, né? Que é testar o que combina com o que para o nosso paladar. Essa é a parte mais gostosa de todas. Ellen, no início você falou pra gente que vocês têm uma rede social e um site, né, para quem quiser acessar e ler todas essas matérias. Fala pra gente qual é o endereço para quem quiser seguir.
Então, nós temos um portal, né, onde temos várias receitas ali com o umami, é o www.portalumami.com.br, e no Instagram é O Gosto Umami. Então, para quem quiser seguir, buscar receitas, inclusive tem uma receita de bacalhau maravilhosa lá, delícia. para que vocês possam aí fazer essas harmonizações maravilhosas, sentir o umami com vinho, com amargo, com doce, com tudo. E assim a gente vai apreciando aí esses sabores maravilhosos que estão disponíveis para a gente no mundo, né? Felizmente, para alguns. Alguns têm esse privilégio.
Bom, eu de qualquer maneira, quando for divulgar esse podcast, eu já vou marcar o perfil lá na publicação. Então, quem está ouvindo aqui, vai no Instagram, que deve estar lá marcadinho. Vocês podem seguir, acessar o site também para ler bastante matéria. Tem muita coisa legal lá mesmo, muita receita boa. E eu espero que agora a gente tenha finalmente respondido tudo sobre o umami para vocês. A partir de agora, quem mandar pergunta dizendo o que é o umami vai ganhar o link do podcast para ouvir. Porque a Ellen tem muito mais propriedade que eu para falar desse gosto que eu adoro. Também quero aproveitar e pedir para quem está nos ouvindo mandar uma mensagem lá no umami. É muito umami agora, né? Manda uma mensagem lá no nosso Instagram do umami, dizendo qual é o alimento, agora que vocês já conhecem, já sabem o que tem umami, qual é o alimento que tem umami que vocês mais gostam. Eu não consigo listar, sinceramente. Eu gosto de presunto cru, queijo parmesão, ou queijos curados em geral, adoro queijo curado, gosto do tomate confit, eu gosto de muita coisa, um ramen com bastante umami, tem muita coisa gostosa. Mas mandem lá pra gente ideias, que talvez vocês tenham alguma ideia que eu não tive ainda e eu vou querer provar também. Eu acho que a gente tirou bastante dúvida, Ellen. Eu fico muito feliz com a tua participação. Foi uma aula para mim, foi uma aula para todo mundo que está ouvindo. É um tema muito divertido, porque é um gosto mesmo, faz parte do nosso dia a dia e a gente não conhece muito. Então é muito legal explorar, né, esse tipo de coisa, porque comer, beber, é tudo muito prazeroso. Então, se tem um assunto que é bom de estudar, é esse. Eu quero te agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção, a esse compartilhamento de informações maravilhosas, te parabenizar por todos esses estudos e por esse currículo gigantesco aqui de dar inveja, principalmente num tópico tão legal, né? Tão bacana de estudar. Espero que você tenha gostado e se quiser deixar algum recado final para as pessoas, este é o momento.
Eu que gostaria de agradecer, Nath, amei o canal de vocês, já estou seguindo também, desde que eu descobri, já estamos seguindo aí, acho que realmente vocês estão passando, isso que é importante, passar informação legal, né? Informação científica também, então a gente está aí no momento de passar a ciência para as pessoas, então é isso que eu espero, que agradeço mesmo essa oportunidade de poder conversar aí com vocês e poder escutar, inclusive, os outros podcasts aí, porque eu amo vinho e amo harmonizar. Então, quando precisar, estamos aqui à disposição.
Aliás, para quem está ouvindo isso, a gente tem um monte de episódios de harmonização já no ar. Tem um deles muito legal que chama Harmonizações que Ninguém Te Conta, que a gente fala de alimentos que nunca estão nessas listas de harmonização, mas que a gente está muito no nosso dia a dia, como acarajé, muqueca, eu estou tentando lembrar tudo mais, coxinha de frango, tem milhões de coisas maravilhosas que nunca entram nessas listas, mas a gente listou e fez uma brincadeira de harmonização bem legal. Mas lembrando, né, continuem testando isso em casa, para entender, é melhor entender a interação, que depois você vai ser muito mais fácil escolher um vinho para combinar com uma comida da forma que for mais agradável para vocês. É isso então, pessoal. Não esqueçam de seguir então as redes que a Ellen já passou aqui, o Umami Mag, se vocês não estão seguindo, deveriam estar seguindo já, se vocês estão nos ouvindo. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, com mais um episódio do MamiCast. Um beijo e até a próxima.
Obrigada.